O livro de Samuel, capítulo 16. Nós observaremos nessa oportunidade os versículos 1 a 13. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Nós agradecemos aos irmãos que têm orado em favor da equipe pastoral. Pela graça de Deus, os irmãos já perceberam, o reverendo Gabriel está conosco, o reverendo Arlos, Deus permitindo, estará conosco também já no próximo domingo ou no outro domingo, Deus é que sabe, mas continuemos rogando o favor do Senhor sobre a vida do nosso pastor. E eu quero já compartilhar com a igreja um motivo de gratidão e pedir que você esteja em oração também comigo, com minha esposa e com meus filhos, Miguel e Isaac. Pela graça de Deus, nós teremos mais um bebê ou uma bebê. E eu peço a você que rogue o favor do Senhor sobre nós e agradeça a Deus conosco. Eu estou vendo que a Cristina está aqui já nos dias também de receber a bênção de dar à luz. Então, roguemos o favor do Senhor sobre ela, sobre a vida do Renan também, sobre a criança que está vindo. Quem sabe dia 23, no aniversário do avô, presbítero Iraci, ele recebe esse presente. Ela disse que não. Deus abençoe a vida da nossa irmã, as demais gestantes. Orem conosco, irmãos, agradecendo ao Senhor e pedindo a Deus que conduza a nossa casa, em nome de Jesus. Queridos, a série de mensagens na qual estamos meditando neste mês de setembro é intitulada Ídolos do Coração. E o versículo bíblico que nós estamos decorando e dá base a essa série é Mateus capítulo 6, versículo 21, que diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E hoje nós falaremos sobre algo que pode ser considerado ídolo, porém há algumas pessoas que acham que não. Tem pessoas que olham para o que nós vamos falar aqui e falam: não, mas isso não é um ídolo, pastor. Sim. O que nós vamos tratar aqui então nessa noite? Nós falaremos sobre algo que é a razão da ruína de muitas pessoas, inclusive de muitos crentes, a supervalorização do exterior em detrimento do interior, a excessiva atenção ao que é belo por fora, em contraste com aquilo que está podre lá dentro. Então, o ídolo sobre o qual nós vamos pensar nessa noite é a aparência. E apenas uma questão para iniciar aqui a nossa mensagem dessa noite, para fazer você entender que, de fato, a aparência é um ídolo. Eu vou citar aqui dois programas que eu não admiro de maneira nenhuma, pelo contrário. Se fossem extintos da TV brasileira, eu faria um culto e ação de graças. Primeiro deles, Big Brother Brasil. E o segundo, A Fazenda. Os dois a mesma coisa. Um na cidade e o outro uma versão um pouco mais caipira da mesma porcaria. Mas qual é a questão que envolve esses dois programas? As pessoas que lá estão, não vou dizer todas elas, mas não sei nem quantos participantes, suponhamos que 20. Dos 20 participantes, 16 pelo menos, 80%, estão ali por uma questão de aparência. Pode observar. Geralmente, nas redes sociais, embora eu não as tenha, graças a Deus, e nem me faz falta, mas geralmente nas redes sociais, as pessoas que mais fazem sucesso, quem são? As ditas musas fitness. Eu nem sei se essa palavra existe no masculino, mas vou citar, se estiver errado, tudo bem. Musos fitness. São aqueles que têm isso como profissão, mas que muitas vezes usam o corpo e o colocam como exposto numa vitrine. E o que está contando por trás disso? A aparência. Estou citando essas coisas apenas para que você entenda que, de fato, isso, se não colocado no devido lugar, de fato, torna-se um ídolo. E como é que essas coisas se dão? Apenas em 2015, portanto, há 7 anos, e se você considerar algo que aconteceu 7 anos atrás e trazer para 2022, você vai perceber que isso já está defasado, e de fato, dado que eu vou trazer aqui, já está defasado, porque fazem 7 anos que essa pesquisa aconteceu. Essa pesquisa dizia que o faturamento de empresas voltadas apenas para o cuidado externo, para a questão da aparência, cresceram naquele ano 160%. Já pensou se o seu dinheiro lá na conta do banco rendesse 160% ao ano? Em tempos de pós-pandemia, como esses que nós estamos vivendo, as coisas voltadas para o exterior, para a aparência, estão mais em evidência do que antes. Por quê? Porque, segundo estudiosos dessa área, a crise que acontece lá fora, ou que aconteceu lá fora por conta da Covid, gerou tristeza aqui dentro, no coração. E muita gente, para lidar com isso, não foi para os joelhos orar, não foi para a Escritura, não se voltou para Deus, se voltou para si mesmo. E aí colocou um botox aqui, um aplique ali, uma prótese aqui e tal, e o coração continuou da mesma forma. Porque a ideia é que a partir do momento em que você começa a cuidar do que está fora, o seu coração pode melhorar. A palavra de Deus instrui diferente, dizendo que o coração alegre é que aformoseia o rosto. Então perceba que tudo isso que eu estou dizendo para você está na sociedade. Não é novidade para ninguém o que eu estou dizendo. Porém, algumas questões que nós precisamos levantar aqui. A primeira delas, qual a motivação por trás de tudo isso? O pessoal do fitness, por exemplo, o interesse maior é pela saúde, o que não é errado, pelo contrário, é uma bênção, é uma causa nobre, ou é simplesmente pela aparência? A segunda questão, qual o propósito? Eu falei da motivação, agora qual o propósito de tudo isso? É apenas para alcançar um padrão de beleza imposto pelo mundo, ou é porque é uma necessidade do meu corpo? Terceiro, para quem todas essas coisas acontecem? É para a glória de Deus? Eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar dele da melhor maneira possível. Glória a Deus. Ótimo. Então continue a fazer isso. Eu faço para agradar o meu marido, ou eu faço para agradar a minha esposa. Bênção. Continue nesse propósito, abençoando a vida do seu marido, a vida da sua esposa. Só que o contrário também existe, infelizmente. Eu quero ser desejado, eu quero ser desejada. Eu quero que o mundo olhe para mim e perceba quão bela eu sou, ou quão maravilhoso Deus me fez. Aí a questão já não está mais de acordo com aquilo que nós entendemos como de fato deve ser uma motivação correta. Meus irmãos, ao que damos mais valor, ao corpo ou à alma? A aparência externa ou ao coração íntegro e reto para com Deus? Ao que se vê no exterior ou ao que se percebe internamente, sendo esta uma questão do caráter de alguém que busca ser mais parecido com Cristo a cada dia? O que é que tudo isso tem a ver com o texto bíblico que nós vamos ler agora? Observe a palavra de Deus, o que diz. 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Agora leamos juntos o verso 7, a uma só voz. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E o texto continua. Então, chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então, Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus irmãos, Saul era o rei de Israel até então. Mas o verso primeiro que nós acabamos de ler nos traz informação dizendo que Samuel foi rejeitado, ou melhor dizendo, Saul foi rejeitado pelo Senhor. Uma vez que Saul, primeiro rei de Israel, primeiro monarca da nação, foi rejeitado pelo Senhor, Deus então ordena ao profeta Samuel que vá à cidade de Belém e visite a casa de um homem chamado Jessé, porque dentre todos os filhos de Jessé, há um que o próprio Deus quer ungir como rei para substituir aquele que havia acabado de ser rejeitado. E aí, quando nós observamos o verso 6 e o verso número 7, nós observamos exatamente o profeta Samuel, o homem de Deus, julgando errado pela aparência. Você pode ler isso no texto. Embora respeitado em Israel, Samuel falhou nesse quesito. O verso de número 4 diz que os anciãos da cidade tremeram quando Samuel chegou ali e questionaram a ele: profeta, sua vinda aqui é para trazer para nós bênçãos de Deus ou Deus está te trazendo aqui para derramar sobre nós juízo? E Samuel diz: fiquem tranquilos, porque é em paz a minha vinda. Esses homens o respeitavam e assim era com toda a nação. Samuel era um homem respeitado porque era de fato um homem de Deus. Mas o próprio homem de Deus está olhando para o primeiro filho de Jessé e falhando exatamente na questão da aparência. E o que nós temos aqui é uma exortação que vem da parte de Deus, que numa primeira leitura pode passar despercebida. Deus exortou ao seu servo Samuel quanto ao laço de observar apenas a aparência. E quem dentre nós aqui está dizendo disso? Nenhum de nós. Teria Samuel pensado que o padrão para a escolha de Eliabe, o mais velho filho de Jessé, seria o mesmo padrão usado pelo povo quando da escolha de Saul, lá em 1 Samuel 9:2? Porque o povo olhou para aquele homem, para Saul, e percebeu que entre todos os filhos de Israel, Saul era o mais belo e forte. Se ele é o mais belo, o mais forte, o mais alto, aquele que se destaca entre todos os homens de Israel, esse deve ser então o nosso rei. E o próprio profeta Samuel, no capítulo 10, versos 23 e 24, vai dizer a mesma coisa. Porém, o próprio Deus está advertindo o seu servo. No verso 3, observe: ungir-me-ás a quem eu te designar. Você vai derramar o óleo da unção como sinal de que é uma escolha minha para o trono da nação de Israel, aquele a quem eu mesmo escolhi. Esteja atento a isso. Não é conforme aquilo que você percebe, Samuel, com seus olhos falhos e humanos. A escolha é minha e não sua. Meus irmãos, tanto em Saul quanto em Eliabe, a questão da aparência se destacava. Tanto no rei, que havia acabado de ser rejeitado, quanto no filho mais velho de Jessé, a aparência era algo que chamava atenção. Porém, ambos foram rejeitados por Deus. Por qual motivo? Porque o importante para o Senhor não era a aparência externa, mas o que havia no coração. E assim sendo, quando Deus escolhe Davi, essa escolha se dá não pautada na aparência, mas nas questões do coração, primeiramente. E a preocupação de Deus agora, então, se concentra nas qualidades invisíveis de caráter, não naquilo que é notado na aparência diante dos homens. E observando isso aqui, eu quero destacar diante dos irmãos, ou para a nossa edificação aqui, pelo menos quatro características que saltam aos olhos na vida de Davi, que são muito mais importantes que a sua aparência. Essas quatro características presentes na vida desse jovem que servia ao Senhor eram muito mais importantes para Deus do que a questão de aparência, do que aquilo que se notava no seu exterior. A primeira dessas características é a sua vida como servo, o seu trabalho. Observe o verso de número 11. O texto vai nos dizer, ou vai nos mostrar, que Davi era um menino, ou um jovem, trabalhador, esforçado. O verso de número 11 diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. E onde é que estava Davi? Apacentando as ovelhas. Davi estava apacentando as ovelhas. E esse trabalho nem era considerado um trabalho tão agradável naquele tempo. Por quê? Porque naqueles dias o trabalho de cuidar das ovelhas era um trabalho que exigia muita dedicação e pouca relação com a sociedade de modo geral. Porque o pastor precisava cuidar das ovelhas durante o dia, precisava cuidar das ovelhas durante a noite. Então ele não tinha vida, muita vida social, ele não se dava conta de muitas das coisas que aconteciam na cidade. Então esses homens eram até meio que considerados alguém sem informação. A mesma coisa acontece com os pastores que estão no campo, no nascimento de Jesus, e o anjo de Deus aparece para eles. É a mesma ideia. É uma categoria meio que desprezada. Mas Davi era pastor de ovelhas. E Davi trabalhava com zelo, porque quando já rei de Israel, relembrando o seu tempo como um simples pastor de ovelhas, ele escreve o Salmo 23. E Davi dá detalhes ali extraordinários do cuidado que o pastor precisa exercer para com as suas ovelhas. Ele precisa levar essas ovelhas para os pastos verdejantes, ele precisa levar para as águas de descanso, ele precisa cuidar do rebanho. E Davi fazia isso. Um homem trabalhador, esforçado, que faz as coisas com dedicação e esmero, que está ligado ao que acontece ao seu redor para que o seu trabalho seja bem sucedido, certamente é melhor que alguém que tem preguiça existencial. Sabe o que é preguiça existencial? Talvez você tenha alguém na sua família ou conheça alguém. Aquela pessoa que quando caminha, arrasta até o chinelo porque tem preguiça de levantar, por causa do peso do chinelo. Isso é preguiça existencial. É melhor você ter alguém que é trabalhador, que cheira a ovelha, ou é melhor você ter ao seu lado alguém que é trabalhador, que está cheirando graxa ou massa de concreto, que ter alguém ao seu lado que não se importa com o trabalho, que pelo contrário, fica no Twitter vida e noite, ou noite e dia, durante ao longo de toda a sua vida, simplesmente defendendo a liberação das drogas, enquanto ele está cheirando a baseada, a maconha. É melhor você ter ao seu lado alguém que pode não ser muito bonitinho na aparência, mas que cheira a trabalho. Davi era trabalhador. Lá em 2 Samuel capítulo 7, verso 8, o texto vai dizer para nós que Deus o chamou de trás das ovelhas, Deus o tirou do cuidado das ovelhas para ser o rei de Israel. Deus não chamou Davi de frente do Xbox, nem do PlayStation 5. Deus chamou Davi do trabalho. E esse é o padrão de Deus. Não estou dizendo que Xbox e PlayStation 5 é pecado, senão daqui a pouco alguém chega e fala assim: pastor, onde é, qual a fogueira santa para queimar o videogame do meu filho? Não é isso. Entenda. Meus irmãos, o padrão de Deus é sempre chamar alguém que está trabalhando. Você vai encontrar isso no chamado de Moisés, de Gideão, de Elias, de Neemias, de Amós, dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, de Mateus. Deus está chamando um menino que trabalhava. Isso era mais importante do que saber se ele era bonitinho e cheirosinho, cheirando a mamãe e bebê. Isso era muito mais importante, ele é trabalhador. A segunda característica, Davi era um menino honrado, porque no verso de número 11 está dizendo que as ovelhas com as quais ele trabalha pertencem a quem? Seu pai. Davi era um menino que entendia de honra. Davi cuidava do rebanho de Jessé, uma indicação de que ele valorizava o fruto do trabalho do seu pai, pois certamente aquele rebanho não tinha vindo de paraquedas para Jessé. Ele não ganhou aquilo num sorteio de final de ano no trabalho. Vamos sortear aqui 100 ovelhinhas. Jessé, você foi sorteado, pode levar. Isso provavelmente foi fruto de trabalho, de esforço daquele homem. Embora nós não saibamos sequer o tamanho desse rebanho. Mas houve trabalho, houve dedicação e Davi reconhece isso. Tanto é que no capítulo 17, logo à frente, na narrativa da luta entre Davi e Golias, quando seu pai ordena levar comida para seus irmãos que estão lá no campo de batalha, servindo ao exército de Israel, sabe o que Davi faz? Capítulo 17, verso 20, diz assim: Davi, pois, no dia seguinte, como Jessé, seu pai, lhe ordenara, ou seja, ele está obedecendo o seu pai, ele deixa as suas ovelhas com um guarda, e só então ele parte para levar comida para os seus irmãos que estão no campo de batalha. Davi estava preocupado com aquelas ovelhas. Isso aqui é fruto do trabalho do meu pai. Eu não posso deixar essas ovelhas aqui de qualquer forma. Por quê? Porque senão o ladrão pode vir. Ou pode surgir um lobo, ou pode surgir um leão, ou pode vir um urso, e Davi já tinha experiência com isso, e arrebatar essas ovelhas. Então eu preciso ter alguém para cuidar. Tem um guarda, por favor, cuida aqui. Eu vou ali fazer um serviço de delivery, vou levar marmita para os meus irmãos que estão no exército. Meu pai me mandou fazer isso. Eu tenho outros irmãos que estão lá em casa. Mas papai mandou que eu faça, vou obedecer. Mas, por favor, cuide dessas ovelhas aqui. Em 17:12, nós ficamos sabendo que Jessé já era um homem idoso. Pode olhar na sua Bíblia. 17, 12, o capítulo seguinte, vai dizer que Jessé já era um homem avançado na sua idade, porém não havia nele condições de cuidar daquele rebanho. A quem ele confia, então? Ao filho mais novo. Davi honrava seu pai, e seu pai sabia das suas qualidades e do seu caráter. E honrar pai e mãe é mandamento. O quinto mandamento, por sinal. O primeiro com promessa. E deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã, que é solteira e pretende se casar um dia. Se você está flertando com alguém que pode ser até bonitinho, bacana, bem perfumado, anda de carrão, mas não honra pai e mãe, corra. Porque se ele não honra o pai e a mãe dele, ele não vai honrar você. E vale para os irmãos também. Você pode até estar flertando, orando com uma menina bonita, que canta até na igreja, linda, maravilhosa. Se ela não honra o pai e a mãe, corra dela. Se ela grita com a mãe dela dentro de casa, ela vai gritar com você quando você se casar. Vaza. Sai fora disso. Procure para você alguém que honra pai e mãe, porque isso é mandamento. É a palavra de Deus que ordena fazer isso. Em se tratando ainda de aparência, o rapaz pode ser bonitão de morrer, mas se o caráter dele não é um caráter honrado para com os pais e para com o Senhor, de nada vai acrescentar a sua vida. E o contrário também é verdade. Terceira característica que nós aprendemos com Davi: ele é trabalhador, ele é honrado, e Davi é um menino discreto. Veja o verso 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi foi ungido por Samuel diante de seu pai Jessé, diante dos seus irmãos e diante dos anciãos da cidade que acompanharam o profeta Samuel na visita à casa de Jessé. Ao término da cerimônia, nós não encontramos Davi diante dessas pessoas se achando cara, nem pensando de si além do que convém. Davi não volta-se para o seu pai e fala assim: agora que o Samuel foi embora, deixa eu te dizer uma coisa, paizão. Cuidar de ovelha? Não mais. Nessa casa aqui agora, a autoridade sou eu. Eu sou o rei. Tem muitos jovens que infelizmente não falam isso, mas vivem dentro de casa como se pai e mãe fosse servo e ele reinasse. Davi não faz isso. Davi não se volta para os seus irmãos e fala assim: me chama de pastorzinho de ovelha agora. Fala que eu sou o mais novo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão no exército aqui de Samuel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando eu estiver no alto, vai se arrepender. Estarão na plateia e eu no alto. Eu vou cantar Sabor de Mel, vocês vão ficar com fel. Vocês agora vão trabalhar para mim. Serão rasos soldados, eu vou ser o rei, o trono é meu. O sangue e o cheiro de podridão, de ossos e de carne apodrecendo lá do campo de batalha é com vocês. Davi não se volta para os anciãos que estão ali e diz assim: olha, eu passava pelas portas da cidade e via vocês lá, eu até abaixava a cabeça por uma questão de respeito, mas agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fala de errado comigo que eu corto a aposentadoria de vocês. Ou pior, eu proíbo vocês de jogar cacheta e carteado no mercado. Faz alguma coisa comigo. Davi não faz isso com ninguém. Davi não se volta para nenhum deles com petulância, com arrogância, com soberba. O texto simplesmente diz que Samuel se retirou de Davi e a ideia é que a vida continuou normalmente. A vida continua sendo tocada por Davi do mesmo jeito. Davi não vai para a praça pública de Belém, pega o megafone e fala: seu Belém, a partir de agora, você que não era conhecida no mapa, está na história, o rei está aqui. Belém vai ficar conhecida nos quatro cantos do mundo, porque o cara chegou, sou filho da cidade. Onde eu for, vou falar bem de vocês. Vocês me acompanham lá nas redes sociais. Tá, se eu conheci esse menino lá no pré-primário da escola, eu joguei bola com ele, esse Davi é o cara. Davi não faz nada disso. Davi não traz para si algo que ele não precisa. Ainda vai chegar o tempo desse menino ser colocado no trono, mas vão se passar algo em torno de 15 anos. Esse é o tempo para Davi amadurecer, ser preparado por Deus até que assuma o trono de fato. Cuidado ao se relacionar com pessoas que buscam apenas os holofotes para si mesmo, que busca reconhecimento de todo mundo, mas não quer um coração íntegro e reto diante de Deus. Cuidado. Davi está nos dando uma lição aqui de alguém que é trabalhador, que é honrado, que é discreto e, finalmente, a mais importante qualidade na vida desse menino. No verso 13, Davi era um homem cheio do Espírito de Deus. Essa é a mais importante de todas. Sem essa aqui, as outras três não fariam sentido. Veja o verso 13. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Lá no verso 1, nós já ficamos sabendo que Saul foi rejeitado. Agora veja o verso 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno atormentava. Saul foi rejeitado por quê? Porque desobedeceu a Deus. Ofereceu um sacrifício que não era coisa dele fazer. Deus o rejeitou e tirou o seu espírito de sobre Saul. Mas no verso de número 13, anterior ao 14, nós ficamos sabendo que agora o Espírito de Deus tomou posse sobre a vida de Davi. Mas olha que curioso, o versículo 13 faz questão, aliás, o 12 faz questão de ressaltar para nós a aparência de Davi. Pastor, o senhor está falando que a aparência não é levada em conta. Por que que o versículo 12 está falando da aparência, então? Aqui está uma questão interessantíssima, irmãos. Todas as vezes que a palavra aparência aparece no capítulo de número 13, em todas elas o termo no original é diferente, não há nenhuma repetição. Na tradução em português é sempre aparência, mas se você olhar no original em hebraico, onde aparece aparência em português, sempre vai ter uma palavra diferente, são quatro palavras diferentes aqui. No verso 13, no verso 7, no verso 18 e lá no 17, 42. Especificamente, quando fala da aparência de Davi, o significado da palavra é o homem interior. Como lá em Provérbios 4, 23, que diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando fala da aparência de Davi, está falando a respeito das suas faculdades mentais e espirituais, daquilo que flui do seu coração e que enche a sua mente. Portanto, quando fala da aparência de Davi, não está falando da sua fisionomia. Está falando do seu caráter. Está falando do seu interior. Quando se refere a Davi, o próprio Deus o chama de homem segundo o meu coração. Capítulo 13, verso 14. Lá no Novo Testamento. Muitos anos depois, em Atos 13, 22, o próprio Deus diz assim, no relato do servo de Deus, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui no verso 1, 13, 1, quando o próprio Deus diz, me provi de um rei, o contraste é justamente com o de Saul. Quando Saul foi colocado no trono, o povo escolheu por causa da aparência. Agora Deus está dizendo assim, o padrão que eu uso não é o que o povo de Israel escolheu. Porque o povo escolheu pela aparência e agora está dando tudo errado. Até meu espírito eu vou retirar de Saul. Mas o meu critério é outro. Eu vou ungir, eu vou escolher Davi. Porque o importante é esse menino ser cheio do meu espírito. É isso que importa para mim. Meus irmãos, se nós falharmos nessas questões relacionadas à aparência, nós vamos correr o mesmo risco que o profeta Samuel também correu. O risco de querermos manter como rei alguém que Deus rejeitou. Ou o risco de escolhermos alguém para ser colocado no trono, que não é o que Deus quer. Simplesmente porque nós achamos mais bonitinho que os demais. Deus não quis Saul, Deus não quis Eliabe, Deus queria Davi. Por quê? Porque a aparência, se não colocada no devido lugar, ela se torna enganosa. Ela se torna um laço. E a aparência pode me fazer tomar decisões que serão prejudiciais à minha vida e ao povo de Deus. No caso de Saul e Eliabe, a segurança da nação de Israel, o povo escolhido de Deus, estava em risco. No meu caso e no seu caso, pode ser a nossa empresa. Qual é o critério que eu uso para escolher os meus funcionários? Eu quero o mais bonitinho, escovadinho, ou eu quero aquele que de fato trabalha com zelo e com dedicação? Isso se aplica em várias outras áreas da nossa vida também. A Bíblia vai falar sobre aparência muito mais do que algumas pessoas podem pensar. A começar pelo Éden. No capítulo 3 de Gênesis, no verso 6, está escrito que viu Eva, que a árvore era agradável aos olhos. Eva viu que a árvore era agradável ao paladar? Não, aos olhos primeiro. Ela julgou aquela árvore pela aparência. 2 Coríntios capítulo 5, verso 12. Paulo fala sobre aqueles que se gloriam na aparência e não no coração. O mesmo apóstolo, quando escreve aos Gálatas em 2:6, diz que Deus não aceita a aparência do homem. E o mesmo Paulo ainda vai dizer em 1 Coríntios 7:31 que a aparência deste mundo passa. Outro apóstolo, apóstolo Pedro. Quando instrui as mulheres, ele diz o seguinte, 1 Pedro 3, versos 3 e 4, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um corruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pedro não está dizendo que é errado as mulheres cuidarem da aparência. Ele está dizendo que a prioridade não é essa, é primeiro o coração. Também, falando das mulheres, a mãe, uma mulher, se fosse alguma pessoa da pá virada, ia dizer assim, você não pode falar, você não tem lugar de fala, você não é mulher, então deixa eu te dar uma palavra de uma mulher. A mãe do rei Lemuel disse assim para o seu filho, Provérbios 31, 30, é vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Uma mulher está dizendo isso. Mateus 23, lá nós encontramos o Senhor Jesus falando ou fazendo várias advertências aos fariseus. Dentre elas, uma chama a atenção em relação à aparência religiosa que aqueles homens tentavam manter. Mateus 23, verso 27, o Senhor Jesus diz aos fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O Senhor Jesus Cristo vai dizer ainda, em Mateus 12, ou Marcos 12, 13 e 14, também aos fariseus e aos herodianos, que eles estavam, ou melhor dizendo, eles reconhecem que Jesus não olhava para as pessoas por conta da aparência. Tanto fariseus quanto herodianos, conversando com Jesus, reconheceram, o Senhor não olha para os homens segundo a aparência deles. Quem está dizendo isso são ímpios, reconhecendo que Jesus não estava muito preocupado com questões de aparência em si. Jesus estava preocupado com o coração daquelas pessoas. E o próprio Jesus diz em João 7, 24, não julgueis segundo a aparência, sim, pela reta justiça. Muitas vezes é por não contentar-se mais com a aparência da esposa que o marido parte em busca de um amante. Quando nós nos casamos, você era linda e maravilhosa. 15 anos se passaram, agora eu quero alguém que seja tão linda quanto você foi. E aí o cara vai e parte para buscar uma mulher mais nova. O contrário também é real. Quando nós nos casamos, você era o muso da academia. Hoje os pneus que estão aí eu não consigo nem contar. Então eu estou partindo para achar um homem melhor. Isso torna-se para nós um laço, irmãos. É a mesma ideia do dinheiro. Como o pastor Fernando pregou aqui no domingo passado no culto às 19h30. Não é pecado ter dinheiro que você conquistou de modo lícito e honesto. É pecado amar o dinheiro. Não é errado você ter uma bela aparência, nem é pecaminoso você cuidar dessa aparência. É pecado isso tornar-se um ídolo no seu coração. E você começar a julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser e não pelo que de fato, ou por quem de fato elas são. Eu quero terminar, antes de nós partirmos para a oração final, trazendo para o seu coração algo que está relacionado à aparência do próprio Salvador. Eu gostaria que você fosse comigo para o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 52. Profeta Isaías, capítulo 52, o versículo 14. Isaías 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O profeta está descrevendo o sofrimento do Messias. E ele está falando, olha, sua aparência ficou como que desfigurada. Agora, no capítulo seguinte, o capítulo 53, no verso 2, o texto vai dizer, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Se nós buscássemos um Salvador, segundo a nossa própria visão, Cristo Jesus não serviria para nós jamais. Se o padrão para nós escolhermos um Salvador fosse o padrão que Samuel erroneamente achou que deveria usar para ungir o rei de Israel, ai de nós. Jamais você e eu escolheríamos a Jesus para o servirmos. Jesus, se fosse usado os critérios desse mundo, ou se fossem usados os critérios desse mundo para colocá-lo como Messias, Jesus jamais estaria naquela fila, ele seria o último. se é que ele estaria nela. O critério não foi a aparência. O texto, quando fala da aparência do Messias por causa do seu sofrimento, traz de modo negativo. E por que Cristo Jesus sofreu tanto na cruz? O preço que Cristo estava pagando na cruz do Calvário foi em favor da minha vida e da sua, para remir-nos de toda culpa e limpar-nos de toda iniquidade. Quando Cristo, desfigurado, sem ter uma aparência aprazível aos nossos olhos, vai para a cruz sofrer em nosso lugar, ele vai para aquela cruz, para que os ídolos do nosso coração sejam arrancados. Todos eles. E ele possa reinar na minha vida e na sua. Irmão, se houver algum ídolo, seja ele qual for, seja, por exemplo, o ídolo da aparência sobre o qual falamos aqui, ou tantos outros ídolos sobre os quais já foram falados aqui, continuarão sendo trazidos até o último domingo do mês de setembro, nessa série Ídolos do Coração, quantos desses ídolos concorrem com Cristo Jesus? Nosso coração precisa ser guardado em Cristo. Ele pode não ter sido alguém que trouxe uma aparência agradável aos homens, mas o sacrifício dele foi agradável a Deus, em meu favor e em seu favor. Então olhemos, confiados no sacrifício do Redentor, que o nosso pecado é perdoado, que ainda é tempo de arrependimento, de arrancar do nosso coração aquilo que concorre com o Senhor Jesus Cristo. Que você e eu cuidemos, de fato, da nossa aparência, do nosso corpo, mas tudo para a glória de Deus. Que no trono do meu coração e do seu coração esteja sempre assentado o Filho de Deus.